Começar. Muito boa tarde a todos. São 2 horas, espero que tenham almoçado bem e que tenham gostado da sessão da parte da manhã. Portanto, o meu nome é Tiago Barbosa, ok? Portanto, eu sou Premier Field Engineer na área de Azure e desenvolvimento, ok? Portanto, trabalho com a parte da Azure, mais focado na parte de desenvolvimento, mas não sou um puro developer, ok? Portanto, já tenho também um background na parte de gestão de data center, etc. E, portanto, uma coisa que vocês vão ver aqui e que eu tenho vindo a aprender cada vez mais é que eu, como uma pessoa que trabalha diariamente com os developers e os ajudo nas boas práticas, a parte de DevOps e tudo isso, há uma ligação muito próxima com a parte de gestão de data center. Isto que vocês vão ver aqui é cada vez mais difícil nós conseguirmos fugir destas componentes, e portanto não podemos viver nem desenvolver as nossas aplicações, nem desenharmos os nossos ciclos de release, etc., sem termos uma noção de como é que as coisas funcionam por baixo e como é que é o novo modelo de gestão, ok? Portanto, daí hoje vamos falar aqui de Virtual Machine Skill Sets, ok? Portanto, é basicamente o que nós vamos falar aqui hoje. Vou-vos mostrar como é que funciona. Já agora, quantos de vocês é que já têm experiência com Azure? Ok. Criação de máquinas virtuais ou já trabalham também com outras componentes? Máquinas virtuais, mais ou menos, ou alguns que trabalham com outras componentes? Ok, boa. Eu aqui vou-vos mostrar máquinas virtuais, mas numa vertente um bocadinho diferente. Ok? Quem é que já trabalhou com Virtual Machine Skill Sets? Ou sabe o que é? Alguém que queira arriscar? Ok? Então eu vou-vos tentar mostrar o que é que são os Virtual Machine Skill Sets. Portanto, nós vamos tentar cobrir aqui, portanto, a primeira parte mais introdutória, o que é um Skill Set, quando é que nós devemos utilizar. Depois vamos falar aqui de um bocadinho de alguns desafios em termos do scaling, ok? Portanto, nós hoje temos 2 máquinas virtuais a correr, amanhã precisamos ter 100 máquinas virtuais. Quais é que são os desafios nisto? Okay, portanto, vocês que trabalham com estes temas, portanto, devem saber e devem ter a noção da dificuldade que é escalar uma infraestrutura. Okay? E, portanto, existem algumas coisas que nós temos que considerar quando temos 2 máquinas, mas quando temos que 50 ou 100 máquinas, por exemplo, nos nossos front-ends, estamos a falar de desafios muito maiores e completamente diferentes. E, portanto, é isso que nós vamos falar aqui. Depois vou-vos mostrar como é que nós fazemos o deployment, portanto, destes Virtual Machine Skill Sets e como é que nós fazemos a gestão dos mesmos, ok? Portanto, só para vocês terem uma ideia, isto foi algo que nós lançámos no Azure há relativamente pouco tempo, ok? Portanto, aquilo que vocês vão ver aqui, tal como tudo que está no Azure, está sempre em constante evolução, ok? Isso é uma das partes mais interessantes do Azure, no meu ponto de vista. Ainda assim, é uma das partes que é mais desafiante também. É difícil nós conseguirmos acompanhar todas as evoluções dos produtos e todos os produtos que são lançados. Okay? Portanto, o que é um Virtual Machine Skill Set? Portanto, o Virtual Machine Skill Set não é nada mais do que um conjunto de máquinas, okay, virtuais, que nós vamos fazer o deployment e vamos geri-las de uma forma ligeiramente diferente. Vamos geri-las como um conjunto. Okay? Não vamos estar a gerir máquina virtual a máquina virtual. Portanto, se eu quero fazer uma configuração numa máquina virtual, eu não me vou ligar a essa máquina. Okay? Vou fazê-lo fora, vou fazê-lo através de um ficheiro de configuração, de um template. Okay? Vou utilizar as extensões. Não vou, e é impensável num cenário de Virtual Machine Skill Sets, eu ligar-me a todas as máquinas. Não é? Portanto, lá estamos mais uma vez a falar do cenário de eu ter 2 máquinas virtuais ou de ter 100 máquinas virtuais. Okay? Eu não sei quantos de vocês é que têm uma infraestrutura para gerir que tenha centenas de máquinas virtuais. Há aqui alguém que faça esse tipo de trabalho. Okay? É muito difícil nós conseguirmos, de uma forma ágil, uma forma rápida, fazer configurações em todas estas máquinas ao mesmo tempo. Okay? Portanto, esse processo torna-se muito complicado. E, portanto, com os Azure Virtual Machine Skill Sets, portanto, nós temos automaticamente acesso à parte toda de autoscaling do Azure. Vamos estar, estas máquinas virtuais vão estar por trás de um load balancer do Azure. É um ambiente que foi desenhado para ser escalável, okay? Portanto, tanto para mais máquinas como para menos máquinas. O objetivo primário dos scale sets é esse. E uma componente importante é que é independente da plataforma. Okay? Portanto, os Azure Virtual Machine Scale Sets funcionam tanto para Windows como para Linux, porque funciona basicamente a um nível abaixo das máquinas virtuais, portanto funciona, isto é tudo uma camada de abstração feita ao nível do Fabric, e para mim, portanto, são máquinas virtuais que lá estão, eu sei se são Windows ou são Linux, mas para o Azure, tanto faz, okay? Portanto, é independente. O que abre também aqui outros cenários muito mais interessantes, como já vamos ver aqui mais à frente. Portanto, olhando para aquilo que são para aquilo que é a Next Generation Cloud da Microsoft. Portanto, vocês conseguem ver que temos, num primeiro nível, temos o Azure, okay, o Public Cloud. Temos também o Azure Stack, okay, que não sei se já tiveram a oportunidade de experimentar ou se pelo menos já têm, se têm essa, a noção do que é o Azure Stack, mas basicamente é a capacidade de vocês terem o vosso próprio data center do Azure on-premises, okay, portanto, tendo o vosso próprio hardware, mas tudo o que são os comandos de PowerShell, tudo o que são os templates de JSON, tudo o que são o portal é igual ao portal que vocês têm no Azure. Obviamente não temos todas as funcionalidades, okay? Mas vocês conseguem utilizar os vossos scripts de PowerShell, os vossos templates, e basicamente apontando para o Azure ou apontando para o vosso data center, são exatamente os mesmos comandos, os mesmos templates. Okay? Portanto, vocês conseguem reutilizar o vosso trabalho. Está em technical preview, portanto, é algo que está a ser evoluído também ainda, mas já podem experimentar. E, portanto, temos a primeira camada de Fabric, okay, portanto, digamos assim, e depois temos então as nossas VMs e os VM Scale Sets. Okay, portanto, os VM Scale Sets, como eu disse, são grupos de máquinas, mas que têm todas as noções de gestão abstraídas. Okay? Há coisas que vocês vão olhar para o Virtual Machine Scale Set e vão dizer rapidamente, pá, mas como é que eu, por exemplo, como é que eu me ligo à máquina virtual? Eu costumo ter um botãozinho que me permite ligar diretamente à minha máquina virtual. Aqui não o consigo fazer, pelo menos tão facilmente, não é tão transparente, mas é algo que nós conseguimos fazer, eu já vos vou mostrar. Portanto, temos a nossa camada de virtualização e depois em cima temos então as VM Extensions, que podem ser aqui, podem ser templates com o Desired State Configuration, podem ser scripts de PowerShell, podem ser outras componentes que vocês queiram, portanto, vocês podem estender o comportamento da máquina. Temos os orquestradores, ok? E aqui estamos a falar, por exemplo, de serviços que estão até no Azure, podemos pegar aqui no exemplo do Azure Container Services, que é algo que para vocês é um serviço de containers que está no Azure, mas por baixo está assente em cima de scale sets, ok? Portanto, os scale sets vão permitir aqui novos cenários que se calhar vocês não estavam a utilizar hoje em dia. Portanto, Service Fabric, Batch, Cloud Foundry são mais serviços que estão em cima dos scale sets. Portanto, e depois, em cima disto temos todos os outros serviços de App Service, Media e etc. Portanto, vocês podem olhar e devem olhar para os Azure VM Scale Sets como a infraestrutura que vai dar suporte aos vossos serviços de Platform as a Service. Okay? Portanto, vocês podem ter os vossos serviços assentes nestes VM Scale Sets devido à facilidade de escalar. Okay? Pois o que têm dentro das máquinas já depende muito da vossa solução. Okay? Se vocês querem ter uma máquina virtual normal, com um IIS, com o que quer que seja, ou se querem ter depois dentro destas máquinas virtuais um modelo de, avançando agora para estes novos modelos de desenvolvimento, em que têm os containers, por exemplo, e que têm então um orquestrador, por exemplo, um Docker Swarm, ou um Kubernetes, ou o que vocês quiserem, a olhar para os containers que vocês têm dentro destas máquinas, ok? E não só vocês podem controlar com o orquestrador como é que as vossas aplicações escalam, mas podem fazê-lo também automaticamente ao nível da infraestrutura com os scale sets, ok? Porque eu numa máquina, digamos agora como exemplo, eu consigo meter 50 containers a correr ao mesmo tempo, ok? Numa máquina, mas se por acaso eu estiver a chegar ao limite do número de containers que eu lá consigo meter, porque não tenho mais capacidade naquela máquina, O Azure pode escalar automaticamente e, portanto, eu tenho mais uma segunda máquina onde vou poder adicionar novos containers ou tenho mais 10, 15, 20 máquinas. Okay? Uma chamada de atenção, só para ficar bem claro, neste momento os VM Scale Sets só suportam um máximo de 100 máquinas virtuais. Okay? Portanto, está planeado para suportar mais. Neste momento, suporta 100 máquinas virtuais. Okay? Portanto, a ideia aqui há sempre este paralelismo aqui entre a forma como vocês estão habituados a gerir as máquinas. Portanto, vocês estão a gerir máquinas individualmente, serviços, e aqui é mais importante nós irmos ao nível do serviço, serviços que são completamente diferentes, ou estão a gerir serviços que correm em N máquinas, ok? Mas tanto podia correr na máquina A, B ou C, ok? Portanto, para mim é igual. O serviço, se a máquina for abaixo, eu levanto uma máquina igual e, basicamente, tenho o meu serviço a correr. Isso é uma coisa importante nos Virtual Machine Scale Sets, porque as máquinas têm que ser, idênticas, ok? Portanto, eu não posso estar dependente de que o meu serviço esteja a correr na máquina A, B ou C. Portanto, o meu serviço corre em qualquer máquina, ok? E eu posso levantar, portanto, se eu tiver que fazer o scale-out da minha infraestrutura, eu posso, neste momento tenho duas, passo para 10 máquinas, portanto, tudo vai funcionar. Quando eu tiver que baixar novamente o número de instâncias, quando eu passar para duas máquinas, tanto me faz que eu pare a máquina 1, 2 ou 3, como para 4, 5 ou 6, é-me igual, ok? Portanto, o meu serviço funciona independentemente, não tem qualquer dependência das máquinas. E isso é muito importante de referir, ok? Portanto, aqui não podemos estar baseados num modelo, e eu aqui como tenho um background de desenvolvimento, estou sempre a associar isto àquelas aplicações legacy que nós fazíamos, e a Microsoft infelizmente ainda tem algumas dessas aplicações no mercado, que têm dependências de nomes das máquinas ou qualquer coisa deste género, ok? É algo que vocês devem tentar fugir para ir para um modelo destes, ok? Portanto, os scale sets fazem sentido quando nós temos N instâncias idênticas, okay? Que nós queremos escalar rapidamente. A forma como nós customizamos estas máquinas, aqui nós vamos ter sempre uma imagem base, okay? Portanto, tenham esta noção. Nós temos uma imagem base, sistema operativo Windows ou Linux, e depois temos configuração em cima daquela imagem base. Portanto, se vocês partirem deste princípio, os vossos cenários de scale sets vocês vão conseguir utilizar os scale sets muito facilmente. Em termos de customização, portanto, é uma abordagem muito mais parecida com Platform as a Service do que Infrastructure as a Service. Já vamos ver porquê. Porque basicamente, vocês, em termos de configurações, há muita coisa que é abstraída, ok? Portanto, tudo o que são as noções de networking, tudo o que são noções de storage, okay? Passam-vos um bocadinho ao lado. É uma coisa que vocês não têm que se preocupar, podem se preocupar, mas não têm que se preocupar tanto como quando nós estamos a criar máquinas virtuais individualmente. Okay? Vamos ver um bocadinho mais à frente porquê. Em termos de disponibilidade de serviço, existem formas, e também vos vou mostrar, portanto, existem, os scale sets têm a facilidade de poderem fazer rollout de novas imagens ou novas versões da vossa aplicação sem downtime, ok? Portanto, é algo que é planeado. Vocês podem optar por lançar uma nova imagem para aquela máquina. Todas as configurações, lembrem-se, estão associadas, portanto, a um template específico. Portanto, eu posso, agora estou com uma máquina Windows Server 2012 R2 e a seguir eu digo, eu quero que isto afinal corra num 2016 data center, ok? Passo-lhe um novo modelo e ele vai fazer a nova instalação daquela máquina. Sem downtime, porquê? Porque nós temos N outras máquinas que não vão ser paradas ao mesmo tempo. Okay? Eventualmente, se vocês planearem mal, vão ser desligadas ao mesmo tempo, mas eu já vos vou mostrar. Portanto, em termos de custos, vocês têm a flexibilidade de alterar o número de instâncias que está a correr em cada scale set, muito facilmente, e portanto isto é tudo gerido pelo Azure. Vocês só dizem, eu neste momento tenho 10 máquinas virtuais, quero passar para 5, atualizo o template, digo que afinal são 5, e o Azure vai ter a inteligência e tem toda a lógica por trás, e vai desligar 5 máquinas. A mesma coisa, portanto, em termos de elasticidade, se eu precisar de escalar o número de máquinas de de 5 máquinas para 100, eu vou-vos mostrar exatamente esse exemplo. Tenho 5 máquinas virtuais, vou dizer que agora quero 100 e o Azure vai adicionar as outras máquinas, as máquinas restantes e aplicar todas as configurações. Nova imagem e todas as configurações que eu aplique. Okay? Portanto, em termos de desafios, aqui a parte dos desafios é bastante, bastante interessante, porque existem algumas coisas, alguns fatores que nós não temos a noção de que é um desafio quando estamos a criar máquinas virtuais no Azure, individuais, não é? Portanto, eu crio uma máquina virtual, não me parece muito complexo. Portanto, eu vou ter uma máquina virtual que crio a partir do portal ou PowerShell, o que eu quiser. Portanto, eu vou ter uma virtual network, porque as minhas máquinas estão sempre associadas a uma virtual network. Tenho o meu resource group, tenho a storage onde o VHD vai ficar armazenado, tenho uma network interface card que vai fazer a ligação à minha VNet e tenho um public IP address, se quiser. Okay? Portanto, não passa daqui. Okay? Portanto, é mais ou menos isso. Posso ter um network security group, mas não passa muito disto em termos de complexidade. Okay? Agora, eu estou a falar de uma máquina. Se eu quiser criar 3, 4, 5 máquinas, okay, eu vou ter que multiplicar todos estes recursos pelo número de máquinas que eu quero. E, portanto, eu vou ter uma virtual network, vou ter um resource group ou mais, vou ter uma subnet ou mais, e depois vou ter que multiplicar todos os recursos pelo número de máquinas que eu queira. Okay? Portanto, como devem imaginar, a complexidade já está a aumentar aqui e bastante. Okay? Porque eu agora, para além daquilo que eu fazia quando estava on-premises, não é? Que tinha uma máquina virtual, depois tinha outras pessoas que geriam a parte de networking e storage, etc., eu vou ter que também preocupar com todos os outros recursos que estão associados à máquina. Okay? E quando nós falamos dos skill sets, o cenário muda aqui um bocadinho. Okay? E, portanto, estes são os desafios que nós temos hoje em dia, que eu acabei de referir. Okay? Portanto, a forma de nós gerirmos e de fazermos scale-out e o scale-in da nossa infraestrutura é muito mais complexa. E hoje em dia nós tínhamos scripts PowerShell por todo o lado, com Azure Automation ou na nossa máquina, que nós corríamos, etc., para fazer o scale-out das máquinas, fazer o deployment de novas máquinas. Quando reduzíamos o número de instâncias, tínhamos que saber, em grande parte dos cenários, qual a máquina que nós íamos deitar abaixo, okay, para não termos impacto na nossa aplicação. Isto era algo que demorava tempo a funcionar corretamente. Isto deixamos de ter este problema com os skill sets. Okay? Portanto, com os skill sets, basicamente, nós vamos ter N máquinas virtuais, portanto, o número de máquinas virtuais que nós quisermos, mas estas máquinas virtuais são geridas a partir de uma única interface e, portanto, são geridas a partir de uma única API. Okay? E, portanto, quando eu crio um novo skill set, vou ter o número de máquinas que quiser, mas eu vou geri-las apenas num único ponto. Okay? Uma coisa que é importante aqui é que eu deixo de ter a noção, apesar de ter várias storage accounts, eu deixo de ter a noção de onde é que as minhas máquinas estão. Okay? Eu consigo saber onde é que elas estão, mas eu não quero saber. Okay? A realidade é essa. Eu não quero ter 50 NICs para 50 máquinas. Okay? Eu quero mais uma instância. E o próprio Azure é que vai fazer o provisioning daquela NIC, daquela máquina, todas as dependências daquela máquina são criadas pelo Azure e isso é abstraído. Okay? Portanto, eu não tenho que me preocupar mais com isso. Okay? Isto é um dos pontos bastante interessantes. Uma vertente muito importante aqui nos skill sets são claramente as extensões. Okay? Portanto, tal como eu vos disse inicialmente, nós vamos basear-nos numa imagem, okay? Vamos ter uma imagem base, seja Windows, seja Linux, vamos ter a imagem base e depois todo o processo de configuração do que é que está na máquina é feito através de extensões. Okay? Imaginemos aqui um cenário muito simples, em que vocês estão num modelo mais tradicional, em que têm um Windows Server com IIS. Okay? Portanto, se calhar é o cenário mais comum aqui. Portanto, vocês têm uma máquina virtual que tem o Windows Server 2012, por exemplo, porque vocês escolheram que a vossa imagem base era o Windows Server 2012 R2, por exemplo. E o que vocês vão fazer é utilizar aquela extensão para ter um custom PowerShell script ou ter um template de JSON, onde vocês dizem esta máquina tem que ter o IIS. Okay? E, portanto, vocês vão dizer que aquela máquina tem que ter o IIS e até podem fazer o deployment logo da aplicação, okay? Para o IIS, criar o site, fazer o deployment de uma aplicação que esteja alguns na internet, vocês conseguem ir buscar esta configuração. E, portanto, se eu tenho esta máquina virtual que tem esta configuração nas extensões, eu, basicamente, se eu precisar de mais 10 máquinas virtuais, ele vai criar com base no VHD, vai aplicar aquela configuração e eu tenho mais 9 máquinas virtuais com exatamente a mesma configuração. Okay? E, portanto, isto é uma das vantagens dos Virtual Machine Scale Sets. Obviamente, se formos para os cenários de containers, aqui depois temos algumas questões mais avançadas, digamos assim, em que podemos utilizar os mesmos scripts de PowerShell ou os templates de Desired State Configuration. Mas vamos ter que, basicamente, adicionar um orquestrador ainda, vamos ter que adicionar toda a lógica de deployment de containers, okay? Seja com Docker containers, seja com Windows Server containers, o que vocês quiserem. Okay? Portanto, forma de fazer aqui o deployment dos Virtual Machine Scale Sets, eu já vos vou mostrar como é que isto funciona, mas gostava de vos falar aqui de um tema de antes, que é bastante importante e que vocês não têm que pensar hoje em dia. No Azure, quando nós fazemos o deployment de um scale set, portanto, como vocês devem imaginar, vocês têm mais ou menos a ideia quanto tempo é que demora a criar uma máquina no Azure? Assim, por 2 minutos? Ok, um bocadinho mais. Mas sim, mas depende da experiência, depende da máquina também. Depende do que esteja dentro da máquina. Se for uma máquina com Windows Server, demora X. Se for uma máquina com Windows Server mais Visual Studio ou com SQL, pode demorar um bocadinho mais. Okay? Mas, portanto, vamos dizer que demora entre, pior dos casos, 5 a 10 minutos. Okay? Portanto, entre os 5 e 10 minutos. Agora, como vocês devem imaginar, quando nós estamos a criar uma máquina, demora 5 a 10 minutos. Quando nós estamos a criar 100 máquinas, okay? Portanto, o fábrico do Azure vai estar dedicado a criar máquinas. Okay? Para o caso de nós conseguirmos ter as máquinas a serem criadas mais rápido, okay? E porque nós às vezes pedimos para criar uma máquina e demora 2 minutos, outras vezes pedimos e demora 5, a mesma máquina, o mesmo template, okay? Aqui nos scale sets, basicamente o que o Azure está a fazer é, quando vocês pedem 100 máquinas, ele vai criar mais. Okay? Portanto, ele na realidade vai-nos pedir para criar, por exemplo, 120. Não é um número certo, okay? Mas ele vai criar mais máquinas. E, portanto, o que ele depois vai acabar por fazer é as primeiras máquinas, okay? As primeiras 100 que forem criadas são essas que vão ficar. As outras vão fora. Okay? Portanto, isto garante que vocês conseguem ter o vosso scale set provisioned mais rapidamente. Okay? Portanto, tal como eu disse, temos um limite de 100 máquinas virtuais. Okay? O over-provision, que é a tal funcionalidade que estávamos a falar, portanto, vocês podem definir no template, vem, por default, vem a true. Portanto, se vocês utilizarem o portal, se criarem um scale set através do portal do Azure, isto vai estar a true, okay? E vocês não têm forma de alterar no portal diretamente. Portanto, têm que exportar o scale set, o template do scale set e fazer o deployment. Mas, portanto, vocês vão... ele vai fazer o deployment das 120 máquinas, por exemplo. Vocês, as primeiras 100, são aquelas com que vocês vão ficar, mas não se preocupem, eu sei que no Azure tudo se paga ao minuto, mas as máquinas que sejam over-provisioned, não é? Portanto, para além das 100, vocês não vão pagar. Okay? Portanto, o que vão pagar são as 100 máquinas que pediram, na realidade. Okay? Portanto, isto é uma funcionalidade bastante interessante, faz com que o meu ambiente seja deployed mais rápido, okay? Pelo menos no tempo mínimo possível. Okay? Mas existem algumas coisas que vocês têm que ter em mente, okay? quando têm o over-provisioning ativo. Portanto, como eu disse ainda há pouco, nós vamos partir de uma imagem base e depois as extensões é que vão fazer o trabalho de configuração e da nossa aplicação. Portanto, vocês, sempre que uma máquina arranca, a extensão vai correr. Okay, portanto, vai ser instalada a máquina e depois vai correr a extensão. Vocês podem ter algumas extensões que vão correr em máquinas que vão ser eliminadas. Okay? E isso aí vocês têm que saber lidar com isso. Okay? Portanto, as vossas aplicações, imaginemos que vocês tiveram na keynote, com a demo que o Marco fez em que basicamente ele registou a máquina virtual no serviço, uma máquina virtual Linux no serviço do OMS. Vocês podem adicionar isso na extensão, ok? Mas têm que ter cuidado porque arrancam a máquina, ela registra-se no serviço do OMS e depois a seguir desaparece. O OMS vai-vos dizer: tens uma máquina que não está a responder, ok? São este tipo de problemas que vocês têm que depois saber lidar com eles. Okay? Outra questão importante é que, se nós definirmos que queremos 100 máquinas, okay, ele vai criar as tais 120, mas se nós, por exemplo, na nossa subnet só definirmos que temos espaço para 100 máquinas, ele vai precisar de espaço para mais 20 e, portanto, há 20 máquinas que vão falhar. Okay? É que ele vai falhar a criação. Portanto, nós aqui temos que ter a noção disso e temos que fazer um provisioning de uma subnet com um address space maior para suportar estes casos, okay? Quando estivermos a falar de scale sets. Ou então, desligar o over-provisioning. Okay? Outra coisa que acontece é que, basicamente, isto é a representação visual de um conjunto de máquinas, neste caso são 100 máquinas, de um conjunto de máquinas por update domains e fault domains. Okay? Portanto, isto é a forma como nós conseguimos no Azure garantir a disponibilidade. Vocês conseguem ver aqui que eu tenho, por exemplo, alguns update domains e fault domains que estão completamente cheios, outros que estão vazios, outros que não estão completamente cheios, aliás. E uma coisa que acontece é o Azure pode, com o over-provisioning ativo, pode eventualmente fazer com que alguns destes update domains, por exemplo, tenham 5 máquinas virtuais enquanto outros têm 3. Okay? Nós, idealmente, tentamos fugir disto. Queremos que as máquinas estejam mais ou menos com o mesmo número, idealmente com o mesmo número, por update domain. E, portanto, a única forma de nós conseguirmos fazer equilibrar, balancear basicamente o nosso skill set é parando as máquinas, e aqui temos que ir manualmente à máquina, por exemplo, 474, parar e voltar a arrancar, e então quando arrancarmos o Azure já vai colocá-la num sítio, já vai balancear, já vai colocá-la num sítio onde faça mais sentido. Outra questão é a parte dos discos. Okay? Uma das limitações que nós temos por storage account, portanto, ou recomendações, é que coloquem no máximo 20 discos por storage account. Okay? É uma recomendação da nossa parte, e por isso mesmo, quando vocês criam um scale set, quando criam um virtual machine scale set, o Azure vai automaticamente criar 5 storage accounts. Okay? Cria 5 storage accounts, lembrem-se, só temos um limite de 100 máquinas, portanto ele cria 5 storage accounts, portanto no máximo vamos ter 20 discos das máquinas virtuais, portanto por storage account. Okay? Portanto, depois outras questões relativamente aos nomes. Okay? Por exemplo, eu vou criar máquinas, a minha máquina vai ser sempre o nome da máquina, underscore 0, underscore 1, underscore 2, por aí fora. O que pode acontecer é que eu elimino uma máquina, por exemplo, a máquina 2, okay? E vou ficar com o underscore 0, underscore 1, underscore 3, portanto vou ficar com máquinas que não têm os nomes seguidos. Okay? Portanto, não, o ideal é vocês não dependerem disso. Okay? Portanto, às vezes nós temos alguns serviços que têm algum tipo de lógica que necessita de ter, portanto, que olha para o nome da máquina, tentem evitar isso. Okay? Portanto, eu aqui já falei, quando estávamos a ver ali as dificuldades, os desafios, já vos fui falando daqui de algumas destas boas práticas. Okay? Portanto, algumas coisas que vocês devem ter em conta. Ok, portanto, vamos usar isto como referência, eu vou-vos passar, vão receber este slide deck também. Portanto, estes são os temas que eu já falei, que eu já falei anteriormente. Avançando para as tools, portanto, aqui é um bocadinho, as tools que nós temos para gerir os Virtual Machine Scale Set são, basicamente, as tools que nós temos para gerir tudo o que está no Azure, certo? Portanto, temos o portal do Azure, temos as APIs REST, temos os comandos de PowerShell e Command Line Interface, que funciona tanto em Linux como Windows como Mac, e temos o Visual Studio, que se calhar é uma ferramenta pouco familiar para vocês. Não sei, quantos de vocês é que trabalham com o Visual Studio? Ok, alguns, ok, que é bom. Portanto, o Visual Studio, para a parte dos templates ARM, é a ferramenta a utilizar. Ok? Portanto, é a ferramenta que vocês devem procurar quando estão a criar os templates ARM. Ok? Portanto, tem o IntelliSense, tem várias coisas que vos ajudam, a parte toda de deployment, etc. Portanto, facilita bastante o processo. Mas ainda assim, eu vou-vos mostrar o que é que vocês conseguem ter no portal e depois vou-vos mostrar através do Visual Studio. Okay? Portanto, uma coisa importante que vocês também devem saber, que eu não sei se têm essa noção ou não, por isso vou referir, portanto, tudo o que é feito, tudo o que é executado no portal, tudo o que é executado por PowerShell, Command Line Interface ou no Visual Studio, na realidade está a utilizar a API REST por trás. Okay? Portanto, não é nada mais, nada menos do que pedidos HTTP que estão a ser executados. Okay? Independentemente da plataforma, tudo está a utilizar a API REST. Okay? Portanto, portal do Azure, para vocês criarem um Virtual Machine Scale Set, portanto, basta procurarem por Scale Set, okay? No nosso Marketplace. O que vocês querem é esta primeira opção. Aí atrás veem bem. Ou querem que aumente um bocadinho. Aqui a letra, ok? Melhor. Ok, portanto, selecionei o Virtual Machine Scale Set. Portanto, aqui o que vocês conseguem ver, e o Paulo disse na sessão anterior, e bem, por exemplo, todos os novos recursos que nós estamos a adicionar no portal aparecem no modelo Resource Manager, ok? Portanto, já não aparecem no modelo clássico. E, portanto, vou fazer um Create do Virtual Machine Scale Set e temos aqui muitas semelhanças com aquilo que é a criação de uma máquina virtual, ok? Portanto, na realidade, vamos estar a criar... Isto é uma camada de abstração em cima da gestão das máquinas virtuais. Portanto, eu vou dar aqui um nome ao meu Virtual Machine Scale Set, ok? VMSS02. Aqui tenho a capacidade de escolher se quer a minha máquina virtual em Windows ou Linux, ok? Portanto, se eu escolher Windows, tenho username e password. Se escolher Linux, obviamente, posso ter username e password ou uma public key de SSH. Portanto, eu vou escolher aqui uma máquina Windows, ok? Username, password, e as passwords nunca batem certo. Ok, então é de cima que está errada. Ok, portanto, aqui eu vou escolher a subscrição, vou escolher o resource group, eu aqui vou escolher um novo resource group. A localização, portanto, onde vocês quiserem, aqui vou escolher North Europe. E a partir daqui, portanto, vocês têm que escolher, entramos nas configurações específicas do Virtual Machine Scale Set. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que escolher é um public IP address, que neste caso é gerado automaticamente por vocês. E aqui, ao contrário do que acontece quando estamos a criar máquinas virtuais individualmente, aqui neste caso, este public IP address vai ser associado ao load balancer, ok? Vai ser associado ao load balancer que está à frente das minhas máquinas virtuais. Vou também dar aqui um domain name label a esta instância, ok? Não sei se existe, não existe. E depois vou escolher então a imagem que eu vou querer utilizar como imagem base, ok? Portanto, aqui posso escolher desde o 2008 R2 SP1 até ao Windows Server 2016 com ou sem containers, ok? Portanto, eu aqui vou escolher a versão 2016 Data Center, por exemplo. Vou dizer o número de instâncias, okay? E aqui posso escolher, vou escolher duas para já. Escolho o tamanho da máquina virtual, e aqui lembrem-se que este tamanho vai ser aplicado a todas as máquinas que estão a correr neste Scale Set. Se vocês alterarem o tamanho da máquina, ele vai alterar para todas as máquinas, ok? Vocês não conseguem fazer um scale-up individual, okay? E depois tenho a capacidade então de configurar o autoscale automático, okay? Portanto, aqui eu vou deixar como disabled, aliás, vou definir aqui como enabled, portanto eu vou escalar automaticamente e no portal vocês só conseguem, e já vamos ver um bocadinho mais à frente, mas no portal vocês só conseguem escalar, portanto vocês escolhem o número mínimo de máquinas, escolhem o número máximo de máquinas e depois escolhem a percentagem de CPU, onde é que é o nosso threshold, ok? Portanto, se eu tiver constantemente, portanto, e isto é feito 5 em 5 minutos, neste momento, vão reduzir o threshold, o time limit, mas neste momento é só de 5 em 5 minutos que é feita esta avaliação. Mas, portanto, nós podemos definir aqui que quando eu tiver as minhas máquinas, portanto, a 75% de CPU constante, o que vai acontecer é que eu vou adicionar mais uma máquina, okay? Ou mais duas máquinas, ou o que eu definir aqui. E a mesma coisa para baixo. Okay? Quando eu tiver que fazer o scale-in, portanto, reduzir o número de máquinas, eu vou ter que definir que quando as minhas máquinas não estiverem a fazer nada, basicamente eu vou reduzir o número de instâncias e, portanto, consigo poupar dinheiro desta forma. Okay? Consigo prestar o meu serviço sem ter qualquer impacto para os clientes. Okay? E isto é importante. Aqui nós só conseguimos ter esta métrica, mas se formos pelo template de JSON, nós conseguimos adicionar outro tipo de lógica. Okay? Conseguimos dizer que, por exemplo, todos os sábados, às 9 da manhã, eu vou aumentar o número de instâncias, ou vou crescer o número de instâncias, ou, por exemplo, sei que na semana do Natal vou ter mais pedidos no meu site, mais visitas, portanto, naquele dia, àquela hora, eu vou aumentar o número de instâncias. Okay? Posso definir este tipo de lógica. Portanto, vou clicar aqui em OK. Ele vai basicamente fazer a validação final, ver se está tudo certo. Vou fazer OK. Eu vou fazer OK mais uma vez. OK. E basicamente o meu skill set está a ser criado. E portanto, o que vocês vão obter depois de criar este skill set não é nada mais, nada menos do que isto. OK? Portanto, aqui eu vou ter as tais 5 storage accounts que falei, okay? Portanto, que é criado automaticamente. Vou ter uma virtual network, vou ter um public IP address que é assignado ao meu load balancer, vou ter o meu load balancer e o virtual machine scale set. Okay? Portanto, isto não foi o scale set a criar rapidamente, este é um que eu já criei antes da sessão. Okay? Portanto, o scale set demora cerca de 10 minutos a criar na totalidade. Okay? Portanto, aqui vocês veem, têm logo algumas diferenças relativamente às máquinas virtuais, portanto, em termos de opções, que a única coisa que eu consigo fazer é aceder às instâncias, por exemplo. Consigo ver as instâncias que estão a ocorrer neste scale set. Portanto, eu aqui, neste caso, tenho 4 máquinas. Okay? Portanto, tenho 4 máquinas, vejo que elas estão a ocorrer, ou se não estão a ocorrer. Vejo se estão a ocorrer o último modelo, e basicamente o modelo é a última configuração. Okay? Portanto, é a imagem base e as configurações, seja PowerShell, seja por Desired State Configuration, aquela máquina está ou não a ocorrer esta configuração. Okay? E, portanto, eu a partir daqui, se eu fizer update do model, okay, eu posso chegar aqui, por exemplo, dizer eu quero que esta máquina, okay, eu quero que, eu meti isto como 2016 data center, mas eu agora, afinal, já não quero o 2016, porque há uma feature qualquer que não está a funcionar bem na minha aplicação, portanto eu vou voltar atrás e quero meter isto afinal num 2012 R2 Data Center, altero o model para 2012 R2 Data Center, faço um upgrade ou um reimage e ele basicamente vai-me criar uma nova máquina naquela versão específica, okay? Com as mesmas configurações que eu tinha aplicado inicialmente ao 2016. É a única coisa que tenho que fazer aqui. Okay? Portanto, isto é aquilo que vocês vão conseguir obter com o Virtual Machine Scale Set. E como eu vos disse ainda há pouco, uma das diferenças que vocês vão ver aqui é que eu não tenho um botão para fazer o connect e ligar-me por RDP à máquina. Okay? Portanto, não existe no portal, não está aqui disponível no portal. Portanto, aquilo que vocês têm que fazer é, basicamente, ir ao load balancer, porque este é o único ponto de entrada público, não é? Portanto, nesta máquina virtual, e têm que vir, então, às inbound NAT rules, okay? E vêm aqui as máquinas virtuais, ok? Portanto, e aqui eu vou fazer, só para vos mostrar, portanto, eu aqui tenho que pegar no IP público do load balancer, ok? E vou pegar aqui, por exemplo, nesta porta. Uma coisa importante, as portas começam no 50.000, ok? 50.000 e depois vão sendo incrementadas por aí fora. Portanto, eu quando fizer aqui o connect, ele vai-me pedir então as credenciais para me ligar à máquina. Ok? E portanto, já não me lembro quando fiz o deploy disto que máquina é que era. Portanto, era um 2016. Ok? Portanto, Windows Server 2016, acabadinho de criar, ainda nem tinha entrado na máquina. Portanto, ele está agora aqui a criar o profile, daí estar a demorar um bocadinho mais, mas pronto, Windows Server 2016, conseguem ter acesso diretamente à máquina. Se quiserem fazer algum tipo de gestão, algum tipo de configuração específica dentro da máquina, ou ver, por exemplo, a extensão falhou, a instalação de qualquer coisa, vou perceber o que é que se passou. E, portanto, vocês conseguem, ainda assim, aceder à máquina. A ideia é que não tenham que o fazer. Okay? Portanto, se partirem do princípio base que eu vos passei, portanto, vocês têm uma imagem base e têm as configurações que são aplicadas àquela configuração, àquela imagem base. Okay? Portanto, a outra forma que nós temos, portanto, é utilizando o Visual Studio. Força. Neste momento ainda não, com os skill sets. Não, neste momento ainda não temos a capacidade de fazer isso. Pode ser, não queria dizer que não é suportado, quer dizer, não está lá, out of the box, mas nós podemos ligar este skill set a outro skill set e ter o balanceador interno no meio, ok? Conseguimos fazê-lo, as configurações têm que ser feitas em, o meu ambiente deixa de ser um skill set, e passam a ser dois skill sets, ok? Portanto, se tiveres a tua camada de front-ends, depois tens uma camada aplicacional, onde tens a lógica toda, etc. Portanto, isto pode ser balanceado, mas tens que ter dois skill sets. E aí, as tuas duas camadas diferentes vão escalar independentemente, ok? Podes ter, não dentro do mesmo skill set, ok?
Sim, eu não me referia a ter dentro do mesmo
skill set. Uhum. Isso conseguem fazer. Tem é sempre o balanceador externo também, o balanceador com o IP público. Okay? Pronto, o RDP, a única forma que nós temos aqui para nos ligar às máquinas é aquela que eu vos mostrei. Okay? Ah, não sei dizer. Tem que ver.
Vamos esquecer que é RDP. Vamos pensar que cada máquina eu preciso de IP público para cada máquina.
Scale sets não suporta isso neste momento. Tens que ir sempre pelo IP do load balancer e depois definir as regras de roteamento, portas específicas, protocolo específico para cada máquina. Okay? Portanto, aí, se conseguires viver com isso, consegues utilizar os scale sets, senão pode ser mais complicado. Okay? Aí, eventualmente, terias que ir para um modelo com, por exemplo, com containers, e não sei se a tua aplicação corre em containers ou não, dentro da máquina, e conseguirias fazer isso a um nível diferente. Mas tem que se ver a aplicação, tem que se ver as... se quiseres, depois podemos ver isso depois de terminar aqui. Portanto, Visual Studio. A única coisa que vocês têm que fazer, portanto, tem que ter o SDK do Azure instalado, obviamente. Portanto, aqui, New Project. Selecionar a opção Cloud, Azure Resource Group, okay? E isto funciona para qualquer recurso que vocês queiram, qualquer recurso no Azure que vocês queiram fazer deployment. E portanto, vou fazer aqui um OK. E neste momento, o Visual Studio está a ir buscar os templates que estão disponíveis neste momento no nosso marketplace. E vocês podem ver aqui, nós temos duas opções logo, okay? Eu posso criar um template vazio. Mas aqui neste caso vou-vos mostrar rapidamente, para não perdermos aqui muito tempo, vou-vos mostrar em termos dos Virtual Machine Scale Sets em Windows aquilo que nós podemos fazer. Okay? Portanto, vou selecionar este template de Virtual Machine Scale Set com máquinas Windows. Okay? E portanto, ele vai-me criar automaticamente este ambiente e se eu selecionar o ficheiro do template, portanto o tal template JSON que eu tenho, tenho vindo a falar, portanto vocês conseguem ver, portanto, já uma vez tinham visto um template destes, antes de mais? Alguns de vocês já? Ou não? Não? Ninguém? Ok, já alguns? Ok. Portanto, template JSON, ok. basicamente é o novo modelo de deployment. Só muito rapidamente. Novo modelo de deployment do novo, no novo portal, em Azure Resource Manager. Idealmente, vocês utilizam templates de JSON em vez de utilizarem scripts de PowerShell. Okay? Explico-vos porquê. Uma das razões mais fortes para vocês o fazerem é que eu posso definir aqui, posso definir o template do meu ambiente todo, que neste caso tem uma base, portanto uma virtual network, tem storage accounts, tem public IPs, tem load balancers e scale sets, ok? Isto é o meu ambiente, ok? O número de máquinas que eu vou ter, ou o número de scale sets que eu vou ter, ou o número de virtual networks que eu vou ter, é um número que eu altero aqui no template, ok? Eu posso estar a fazer um deployment agora de uma virtual network, mas se eu quiser dizer que eu quero afinal duas virtual networks, eu faço só tenho que dizer que quero fazer um loop naquele pedaço de código, ok? E portanto, o que acontece é que ele, com o mesmo template exatamente, eu só mudo um número e ele faz-me o deployment de mais registros. Mais recursos. Outra parte importante disto é que eu, se hoje faço o deployment deste scale set, eu amanhã quero alterar alguma configuração neste scale set, eu utilizo o mesmo template. Eu altero o template e faço submit para o mesmo resource group e o Azure é que vai olhar para o que tem dentro daquele resource group e vai ver o que é que falta. Okay? Falta-me isto, falta-me aquilo, então vou criar. Se já tem, por exemplo, a storage accounts, já não vai criar. Okay? Portanto, poupa-nos muito tempo, poupa-nos muito, muito trabalho. Já para não falar que, por exemplo, se vocês quiserem criar 100 máquinas virtuais, mesmo que seja 100 máquinas virtuais independentes, vocês vão utilizar o template e vão dar basicamente a instrução ao Azure para criar aquelas 100 máquinas virtuais e ele vai conseguir paralelizar estas tarefas do lado do Azure e vocês não têm que se preocupar com nada. Okay? Portanto, em vez de demorarem, que nós demorávamos normalmente por PowerShell, a menos que fizéssemos algum tipo de trabalho no script, eu queria criar 10 máquinas virtuais, ele criava uma, depois criava outra, depois criava outra, portanto, era sequencial. Aqui eu consigo dizer, cria-me 100 máquinas virtuais e ele vai criar as 100 ao mesmo tempo. Portanto, em vez de demorar 10 minutos ou 5 minutos que demora a criar a máquina, vezes 100, vou demorar os mesmos 5 minutos. Okay? Isto é uma das vantagens de utilizar estes templates. E, portanto, isto é a representação do meu ambiente. Eu posso-vos mostrar aqui no scale set a configuração. Portanto, eu tenho aqui algumas dependências. Portanto, eu estou aqui a dizer que se o meu load balancer não existir e se a minha virtual network não existir, eu não consigo criar isto. Portanto, eu vou esperar para criar estes dois recursos e só depois é que consigo criar o meu scale set. Escolho o tamanho da máquina, portanto, que é baseado num parâmetro que eu recebo, um parâmetro de entrada. Okay? O over-provisioning, como podem ver, está a true. Okay? Posso alterar e depois submeter. O upgrade policy está a manual, e isto tem a ver com o que eu vos vou mostrar a seguir. Portanto, eu aqui não quero o autoscale ativo. Okay? Que eu é que decido se escalo ou não escalo. Tenho os meus containers de storage. Okay? E depois tenho aqui configurações de sistema operativo, networking, etc. E, por fim, tenho as minhas extensões. Okay? Portanto, neste caso, eu só tenho a extensão dos diagnostics do Azure, okay? Que está a logar toda a informação de diagnóstico e está a enviar para uma storage account específica. Mas eu podia ter aqui um custom PowerShell script que faz então a instalação do IIS, etc. Eu depois vou partilhar, depois desta sessão, eu não tive tempo para o fazer, mas eu vou partilhar depois desta sessão no meu GitHub, vai lá estar um template de Virtual Machine Skill Sets que monta automaticamente o IIS e monta o IIS, faz deploy de uma aplicação e liga-se automaticamente a uma base de dados de SQL. Okay? Portanto, é um cenário básico que eu depois vou partilhar com vocês. Mas aqui, partindo deste template, portanto, eu só tenho que fazer o deploy, ok? E aqui vou-me ligar à minha subscrição, ele vai-me listar a subscrição, vou escolher um resource group, ok? Aqui, Airlift 2016-02, acho que ela tem um com este nome, portanto vou definir a região, fazer create, Portanto, já tenho o resource group e agora tenho que editar os parâmetros de entrada. Okay? Portanto, qual o tamanho da máquina? Eu aqui vou querer uma D2, por exemplo. Quero um 2012 R2 Data Center, é esta a versão do sistema operativo que eu quero, é esta a imagem que eu quero. Vou definir um nome para este scale set. Número de instâncias, vou dizer que quero 6, por exemplo. Username e password. Ok. E portanto, vou criar, basicamente, através do Visual Studio, vou criar um scale set que contém 6 instâncias, ok? Contém 6 instâncias com as configurações base que estão no portal também disponíveis, ok? Portanto, vou ter que meter a password novamente. Okay. E aqui vocês no Visual Studio conseguem ver o estado do deployment, okay? Conseguem ver aqui, mas também conseguem vê-lo no portal se quiserem acompanhar. Portanto, eu aqui consigo ver que já foi criada a Virtual Network, já foram criadas as Storage Accounts. Portanto, e se eu for ao portal e vamos voltar aqui aos Resource Groups, okay, portanto, tenho aqui o meu Resource Group, tenho aqui os meus recursos que estão a ser criados e portanto, se eu clicar aqui no estado do deployment, eu consigo ver o que é que está a acontecer. Okay? Portanto, neste momento ainda não tenho o meu scale set, agora já tenho o meu scale set. Okay? Portanto, e como vocês podem ver, e é isto que eu vos queria mostrar, eu pedi para criar 6 máquinas. Okay? Mas como podem ver, eu tenho mais que 6 máquinas. Isto é por causa do over-provisioning. Okay? Portanto, na realidade, quando o ambiente terminar a criação, eu vou ter 6, foram aquelas que eu pedi. Mas, entretanto, ele vai criar mais máquinas para garantir que eu vou conseguir. Portanto, as primeiras 6 a serem criadas são essas que vão ficar, as outras são destruídas. Okay? E, portanto, para criar um Virtual Machine Scale Set, basicamente é isto que vocês precisam. Okay? Portanto, eu vou só avançar aqui para vos mostrar a parte da gestão, depois já vos mostro o processo terminado. Okay? Portanto, em termos de gestão das máquinas virtuais, num Virtual Machine Scale Set, portanto, nós temos, em termos de scaling, nós temos a capacidade de fazer o manual scaling, okay, que foi o que eu defini agora para este novo ambiente que criei, mas temos também a parte do auto-scaling, que foi aquilo que eu configurei inicialmente no portal. Portanto, este aqui permite fazer apenas o scale-out e o scale-in. Okay? Portanto, aqui vocês só conseguem adicionar mais instâncias ou remover instâncias. No manual, portanto, vocês conseguem fazer, adicionar instâncias e remover instâncias e também conseguem aumentar o tamanho da máquina. Okay? Portanto, estou a correr numa standard D1 ou D2, consigo meter numa D13, por exemplo. Okay? Portanto, depois consigo voltar a reduzir. Okay? Aqui temos alguns conceitos importantes. Okay? Portanto, eu neste momento tinha estes utilizadores, tinha N máquinas, tinha 5 ou 6 máquinas levantadas. A seguir tenho mais utilizadores e, portanto, vou ter que arrancar mais máquinas. Okay? Isto é algo que eu posso fazer, tal como viram, posso fazer automaticamente, mas depois também posso reduzir automaticamente quando passo a ter novamente menos utilizadores. Okay? Portanto, só para terem aqui a noção do que é o scale-in e o scale-out. Em termos de scale-up e scale-down, portanto, eu tenho 3 máquinas, vou manter a mesma aquelas 3 máquinas, mas vou aumentar o tamanho da máquina. Okay? Isto está diretamente relacionado com a vossa aplicação, com a forma como a vossa aplicação sabe viver ou não com outras aplicações semelhantes, okay? Com outras instâncias da mesma aplicação, mas ao lado. Okay? Portanto, isto é muito importante. Há coisas que vocês idealmente iriam fazer com o scale-out e iriam tirar partido dos Virtual Machine Scale Sets, mas devido à forma que a vossa aplicação está desenhada, não vão conseguir fazê-lo. Okay? E, portanto, isso parte logo desse ponto. Portanto, a parte do auto-scaling que eu vos mostrei no portal como é que conseguimos configurar. Portanto, basicamente, podemos olhar para indicadores de performance das máquinas. Okay? Podemos olhar para indicadores de performance das máquinas. Podemos definir um schedule específico. Okay? Ou podemos definir uma data em particular. Okay? Portanto, por exemplo, o exemplo que eu vos dei do Natal. Okay? No Natal vou ter mais pedidos, vou ter mais acesso ao meu site, vou ter que escalar e ter mais instâncias. Outra coisa importante são os webhooks que vos permitem fazer a integração dos Virtual Machine Skill Sets com outros serviços, okay? Por exemplo, serviços de notificação, quando, por exemplo, vocês podem integrar isto com um serviço com o PagerDuty, por exemplo, para receberem um SMS sempre que o autoscale é lançado, okay? Portanto, o autoscale arrancou, portanto, foram adicionadas mais instâncias, isto vai-me sair do bolso porque eu vou pagar mais, portanto, eu quero receber um SMS a dizer que isto foi que houve o autoscale e quando houve depois, portanto, quando eu removi instâncias também quero receber. Portanto, isto pode ser configurado com as notificações automaticamente, por e-mail, ou utilizando os webhooks. Vocês podem integrar isto com outros serviços que vocês têm, podem ligar isto a outros serviços que vocês têm internamente. E, portanto, eu sei que quando adiciono mais instâncias, por exemplo, no skill set dos front-ends, eu vou precisar também de escalar a minha parte de lógica aplicacional, as minhas bases de dados. E portanto, o que eu posso fazer, basicamente, é integrar o meu skill set com os webhooks e fazer este processo todo automatizado. Okay? Portanto, eu vou-vos mostrar aqui, muito rapidamente, como é que nós podemos fazer escalar o nosso skill set. E para isso vou utilizar uma ferramenta que é que foi feita pelo nosso Product Group, por acaso está em Python, okay? Mas que vos permite basicamente ter uma ideia de como é que o vosso skill set está visualmente. Okay? Portanto, aqui vocês conseguem ver, e eu vou abrir aqui o portal ao lado só para vocês conseguirem comparar. Portanto, ele aqui está-me a listar os meus skill sets, os skill sets todos que eu tenho no Azure. Neste caso, eu estou a ver este skill set. Portanto, aqui eu consigo ver basicamente a distribuição das minhas máquinas por update domain e fault domain e posso fazer atualizações neste do model, por exemplo. Consigo fazer atualizações nos meus skill sets. Okay? Isto se a aplicação responder, já está a responder. Portanto, uma coisa tão simples como eu criei esta máquina, este skill set como uma máquina com Windows Server 2012 R2 Data Center. Eu posso chegar aqui e vou dizer eu quero um novo model e a base é o 2016 Data Center. Faço um update model, okay? E quando faço um update model, basicamente eu estou a fazer um pedido REST, mais uma vez estou a fazer um pedido para o meu Virtual Machine Skill Set e quando o pedido terminar, vocês veem que latest model passou para null. Portanto, o Azure sabe que as minhas máquinas virtuais não estão a correr a última versão. Okay? E uma coisa que eu posso fazer é, basicamente, eu consigo forçar que seja aplicado o model. Okay? Aquilo que eu vos vou mostrar aqui, antes disso, é como é que eu consigo escalar. Okay? E, portanto, eu podia fazer um scale-in, e, portanto, reduzir o número de instâncias, né? E ele iria eliminar as que bem entendesse, mas aqui neste caso eu vou fazer um scale-out. E portanto vou adicionar mais duas instâncias, vão passar de 6 para 8, e então eu vou fazer o scale, e vocês vão ver, assim que o pedido chegar ao Azure, vocês vão ver aqui mais máquinas a serem criadas, e vão estar já no latest model. Okay? Portanto, porque eu tenho um novo modelo, todas as máquinas novas que vão ser criadas já vão ser criadas com o novo modelo. Okay? Exatamente, pronto, já está aqui, máquinas a ser criadas e já estão com o último modelo. Portanto, estas máquinas já vão ser criadas com o Windows Server 2016 Data Center. Okay? Portanto, isso é algo que é importante vocês perceberem e conseguem ter também esta visibilidade muito facilmente, sem terem que ir a todas as máquinas perceber se está instalado ou se não está instalado. Portanto, se se basearem na imagem com a configuração, vocês conseguem no portal saber quais as máquinas que não estão a cumprir os requisitos que vocês definiram. Okay? Portanto, e antes de vir ali à parte à componente de scaling, portanto, à parte toda de gestão que ainda falta, vou-vos só mostrar aqui muito rapidamente, portanto, num minuto, quais os tipos de updates que vocês podem ter. Portanto, existem três formas de o fazer. A primeira é utilizando uma imagem da plataforma que está no Marketplace, que é exatamente aquilo que eu fiz, okay? Mas podem também utilizar uma custom image, podem ter a vossa própria imagem que vocês configuraram, customizaram, instalaram qualquer coisa lá dentro, fazem um sysprep, eu posso usar esta imagem agora, posso replicá-la. Okay? Portanto, podem fazê-lo. Outra coisa, mas que vocês podem fazer, mas que não é tão skill set oriented, ok? Portanto, é componente, é, podem fazer patching do sistema operativo, portanto, dentro da máquina virtual, individual, é um processo um bocadinho mais chato e que não é, exatamente aquilo que nós queremos. Portanto, idealmente, iremos partir de um dos dois primeiros com as tais configurações, ok? Portanto, aquilo que nós temos que fazer para fazer um upgrade, basicamente temos que definir um novo modelo, ok? É isso que nós temos que fazer, portanto, vamos buscar o modelo atual, fazemos a alteração para o novo modelo, ok? E depois vamos fazer este manual upgrade, ok? Que neste caso, nesta aplicação que eu vos estou a mostrar, quando eu fizer o upgrade, e eu vou-vos mostrar essa demo, quando fizer um upgrade ou quando fizer um rolling upgrade, ele vai aplicar a nova configuração às máquinas existentes. Okay? Em termos de deployment, mais uma vez, está ligado muito ao vosso modelo aplicacional, ligado àquilo que vocês têm dentro da máquina. Portanto, nós podemos fazer o update sempre que eu quiser fazer um rollout de uma nova aplicação, por exemplo. Basta-me alterar na extensão, por exemplo, no script PowerShell, basta-me apontar para a nova versão da minha aplicação, para uma nova localização, um zip que eu vou fazer download, qualquer coisa, okay, em que vou buscar a minha aplicação e o script PowerShell que está dentro desta máquina vai executar esta nova configuração. A outra abordagem é a abordagem, portanto, em que eu tenho uma imagem que nunca muda, ok? E, portanto, eu aqui vou ter que alterar, é a própria imagem que vai ser alterada, ok? E depois temos um modelo com containers que então traz aqui as novas noções dos orquestradores e etc. Portanto, são novas noções. E aqui eu vou-vos mostrar muito rapidamente aquilo que vocês conseguem fazer neste lado. Portanto, eu já tenho mais máquinas virtuais, como vocês conseguem ver aqui, ok? Já tenho, e deixem-me só abrir o portal por trás. Portanto, vocês conseguem ver que eu já tenho mais máquinas virtuais que estão a ser criadas ainda neste momento, mas elas já estão posicionadas, já fazem parte do meu skill set. E uma coisa que eu posso fazer, e esta ferramenta me permite fazer, é que eu posso fazer um upgrade, por exemplo, só para um fault domain específico. Portanto, se eu disser que quero fazer para o fault domain 2, o que vai acontecer é que eu vou atualizar só estas duas máquinas, ok? Não vou causar impacto nas outras máquinas. E visto que eu já fiz update do model, uma das coisas que eu vou fazer e que vocês vão ver aqui é o rolling upgrade, ok? E, portanto, eu vou dizer que o meu batch size são 3 máquinas. Basicamente, eu vou fazer o upgrade de 3 máquinas neste momento, uma de cada vez, 3 máquinas de cada vez, ok? Portanto, nas 8 que eu tenho ali. E, portanto, eu vou fazer um rolling upgrade e vocês vão ver o estado das máquinas a mudar. Okay, portanto, como estas 3 ainda estão a ser criadas, não vão, em princípio, ser contadas, em princípio, porque eu não sei se não vão arrancar antes, mas não vão ser contadas para o batch, okay? E, portanto, eu vou ter estas máquinas a serem upgraded sem ter impacto no meu serviço. Okay? Portanto, eu neste momento tenho aqui estas máquinas que estão a ser atualizadas e, portanto, eu consigo estar a prestar serviço, vou ter máquinas que são desligadas, mas são desligadas temporariamente, eu nunca desligo todas ao mesmo tempo. Okay? Portanto, se eu mudar aqui para outro, por exemplo, deixem-me só ver quantas máquinas é que eu tenho aqui a correr no outro skill set. Tenho uma máquina e agora vou passar a ter 100 máquinas. Okay? E não me deixa, porque este skill set acho que já foi. Deixem-me tentar neste. Ok, e ele não está a fazer o que eu lhe estou a dizer. Mas pronto, basicamente é esta a ideia. Isto é uma ferramenta que foi criada pelo Product Group, mas não é oficial. Força. Vocês podem, quando está a fazer? Não. Sim. Isso é uma das coisas, neste momento não, ok? Portanto, há uma data de funcionalidades que estão em roadmap e que vão sair supostamente até o final do ano, portanto, em dezembro, entre as quais, e uma das coisas que eu não referi aqui, que também vai ser uma questão que vocês vão ter, é eu consigo adicionar data discs a estas máquinas? Ainda não, ok? Portanto, só conseguem trabalhar com os discos base. Mas, portanto, estão a ser adicionadas muitas funcionalidades aqui aos scale sets, portanto, como disse, é algo novo. Neste momento ainda não conseguimos fazer, e isso é uma das questões que são levantadas quando nós trabalhamos com as tensões, as máquinas que comunicam, portanto, a partir do momento que arrancam, comunicam logo com sistemas de monitorização ou outro tipo de serviços, e isso pode ser um problema, ok? Isso pode ser um problema. Portanto, a vossa aplicação, neste momento, a única forma de dar a volta a isso é as vossas aplicações saberem lidar com esse tipo de situações, o que pode, a curto prazo, ter algo, ou seja, pode a curto prazo não fazer muito sentido, não é? Mas neste momento não é possível fazê-lo, ok? Portanto, o que nós conseguimos fazer é adicionar, por exemplo, Network Security Groups, e aqui muito rapidamente pensar aqui numa forma, é adicionar um Network Security Group à volta do nosso scale set, ok? Meter, bloquear basicamente tudo, e só quando o scale set estiver preparado é que nós desbloqueamos essas regras, ok? É um workaround que não... Sim. Sim. Depende muito da aplicação, ok? Portanto, se a aplicação depender de algo que está na máquina, por exemplo, a sessão, ok? Coisas que normalmente nós vemos muito acontecer, que, por exemplo, a sessão é persistida na própria máquina, ok? Aquela máquina vai à vida, a sessão vai à vida, ok? Portanto, isso são coisas que têm que ser mudado, ok? Portanto, na aplicação, vocês têm que persistir a sessão num sítio qualquer fora, serviço fora, uma base de dados, seja o que for, para, basicamente, não estarem agarrados a este tipo de dependências, ok? Portanto, são esse tipo de alterações a nível aplicacional que, muitas vezes, têm que se pensar antes de passar para um modelo destes, ou um modelo de containers, porque, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, muitas das dependências que fazem com que eu não consiga ir para um modelo de containers são as mesmas que fazem com que eu não consiga ir para aqui, ok? A minha aplicação tem que saber viver sozinha e tem que saber pronto, lidar com algumas coisas que hoje em dia não sabem lidar. Okay? Mais questões? Não? Ok. Basicamente era o último slide e vocês têm isto nos vossos badges, mas portanto vão haver ainda mais 6 sessões. Okay? Não sei qual é que vocês vão tentar ver a seguir. Esta aqui está muito relacionada com isto, ok? Que vocês vão, que tive aqui a mostrar, se bem que é um nível já mais abaixo, ok? Portanto, os scale sets suportam algumas das coisas que vocês vão ver ali, ok? Portanto, muito obrigado, ok? E obrigado pelas questões também. Portanto, espero que tenham gostado. Qualquer questão que vocês tenham, podem sempre contactar-me, ok? tiagob@microsoft.com, estou disponível, posso não responder na hora, mas respondo, portanto, é só colocarem as vossas questões, ok? Obrigado, mais uma vez. Obrigado.